extremamente, extremamente. Extremamente, extremamente. Extremamente desagradável.
Não estranho. Não estranho.
É a mesma rubrica.
É mesmo assim. É o novo jingle extremamente desagradável com a autoria de David Fonseca.
É verdade. Obrigada, David.
É a primeira vez que se altera aqui um bocadinho a melodia do Xotói, não é?
Ah, em tempos aconteceu, mas okay. É a segunda, portanto, tecnicamente é a segunda.
Ora, muito bem, convém dizer que não há extremamente desagradável sem mencionarmos, obviamente, o apoio de iServices com mais de 30 lojas em todo o país.
Pronto, agora não pensem que isto passa a ser bom. Só que faz o jingle, não. De resto é a mesma coisa de sempre. Não sei se já deram conta, mas a moda do timesharing, não sei se reparaste, Inês, chegou à televisão.
Mas isso já foi há muito tempo, não é? Eu cheguei a ter um T2 em timesharing em Albufeira a meias com a Ruth Marques.
Muito não interessante, sei se... Inês, obrigada por teres partilhado, mas não era nesse sentido que eu estava a falar. Eu lembro-me das discussões horríveis. A Ruth queria em julho e tu querias agosto.
Sim,
e depois queriam os dois ao mesmo tempo.
Não nos entendíamos.
Bom, agora faz-se timesharing nos próprios programas. Por
exemplo,
o programa Júlia na SIC, que chama-se assim, não é? Porque tal como o nome indica, é apresentado por Júlia Pinheiro. Mas no outro dia passei por lá e quem estava a conduzir uma entrevista no Júlia era a Bárbara Bandeira.
Hoje é exclusivo no programa Júlia, Bárbara Bandeira assume o papel de entrevistadora e vai estar frente a frente com o pai.
Sinto-me a Oprah. Vais ficar nervoso, é? Vais precisar da aguinha.
Vais precisar da aguinha. Digamos que a falar assim é uma mistura de Oprah com um empregado de balcão em Alfama. Aliás, houve vários momentos na entrevista em que a Bárbara resvalou para uma personagem, como direi, mais castiça.
Pensava que não podia ser pai, não é? Porque
sim,
as coisas não aconteciam. E lembro-me que na época fui ao médico e à médica de família. Só tenha calma.
Está tranquilo, senhor Rui.
Ó, oh, Sr. Rui, está tranquilo. Ao mesmo tempo tem um quê de Zé Manel taxista.
A mãe dele decidiu ir viver para o Brasil.
Sim, porque tu e brasileiras é uma coisa, calma.
E eu,
é do meu irmão, é tudo. Calma,
e
Rui.
E eu.
Calma, Rui. Bárbara Bandeira sente sopra, mas as coisas estão a sair mais à Saúl Ricardo, não é? Acontece-nos a todos. Eu não vou também estar aqui com coisas. Ainda hoje, de manhã, saí de casa a sentir que era a Sara Sampaio e assim que me vi no elevador, no espelho, percebi que tinha sido só a impressão minha. Bom, mas vamos lá saber em que é que consistiu esta conversa intimista entre pai e filha. Parece um conceito interessante, não é? Uma filha a descobrir mais sobre a vida do pai pode ser uma boa ideia. Mas Bárbara Bandeira não está assim tão interessada na vida de Rui Bandeira. Está mais focada na de Bárbara Bandeira e também não a podemos censurar.
E a primeira pergunta que eu quero saber, e as pessoas lá em casa também, é como é que tu soubeste que a mãe estava grávida de mim?
Olha, foi interessante. Tu não foste uma gravidez planeada?
A Bárbara diz que lá em casa toda a gente queria saber disto, mas eu pessoalmente dispensava. Acho que só a própria Bárbara é que tinha curiosidade. Ela quer saber tudo sobre a sua existência desde o momento zero.
E eu soube que a tua mãe estava grávida foi num bar. Primeiro, não, foi num bar.
Que poético.
Foi num bar porque fomos festejar. Na altura estávamos no Colombo com um casal de amigos.
Que poético, disse Bárbara, claramente cedo demais, porque logo a seguir veio a localização Colombo, que é talvez o sítio menos poético de Lisboa. De repente uma história que parecia super romântica passa a ser um segredo mal escondido. Ninguém pode saber que tudo começou a algures entre uma Bershka e uma Douglas. Ainda se fosse ao pé da Parrefois, pronto, dava assim um ar mais parisiense.
E chegaram ao pé de mim, já eu estava nesse bar, com uma carta, onde tinha um postal. Tinha um ovo e um pintainho a sair lá dentro, achei aquilo muito estranho. E começa a abrir, ainda hoje temos esse postal, com um teste de gravidez, a dizer-te olá, saí-te na rifa. Pronto. E foi assim que eu sou. Claro que nessa noite foi.
Vocês nunca me contaram com tanto pormenor, com tanto detalhe. Eu só sabia que tinha sido no Colombo.
Sinto que estamos ali um raciocínio,
ainda
não é?
Ainda bem que nessa noite não sabemos mais detalhes. Não contem mais pormenores, por favor. Seria esquisito. Se a Bárbara não acha que é a filha, pelo menos nós que estamos a ouvir também achamos.
E lembras-te do dia do meu nascimento? Como é que foi? Rebentam as águas? Desespero tal?
A Bárbara está mesmo fascinada com o facto de ter nascido, não é? Isto é um novo nível de amor próprio. Uma pessoa que está tão apaixonada por si mesma que quer saber tudo o que perdeu naqueles primeiros anos dos quais ninguém se lembra.
Como é que foi quando me viste na maternidade? Ou seja, no dia em que eu nasci, tu estás lá... Não sei se tu cortaste o meu cordão umbilical.
Oh Bárbara, em princípio foi igual a todos os outros nascimentos. Sim, na altura não se usava
não
muito.
É
o pai ficou muito contente por teres nascido e fim.
De repente eu saio, não é? Venho ao mundo, choro. Tu olhas para mim. Tu olhaste e foi como?
É uma felicidade muito grande, não é?
Pois é, Rui, o que é que se pode acrescentar, não é? Compreendo a sua dificuldade. Eu aposto que esta está a ser a entrevista mais difícil da vida de Rui Bandeira. É que há muita expectativa envolvida, não é? Bárbara Bandeira está à espera de descobrir coisas fascinantes para incluir na sua biografia. Mas acho que já percebeu que dali não leva assim nada de especial. Talvez o melhor seja mudar de tema e passar a perguntar coisas, sei lá, sobre o percurso profissional do Rui Bandeira. Eu nunca pensei pedir isto, mas neste momento eu preferi ouvir falar sobre a composição do tema Loucura de Amor.
Que memória da minha infância te vem à cabeça? Como é que foi, por exemplo, os meus primeiros passos? Qual é que foi a primeira palavra que eu disse?
Vá lá, Bárbara, já chega agora uma pergunta sobre o teu pai mesmo.
E a minha pergunta é, se tu já desconfiavas, se em algum momento da minha infância tu desconfiaste que eu muito provavelmente iria por aqui?
No caso concreto desta entrevista é fácil adivinhar por onde é que vais, Bárbara. Digamos que está a ser um guião muito previsível. Surpreende-nos agora, por favor. Eu sei que por norma achamos a vida dos nossos pais meio aborrecida, mas disfarça.
Em 2018, eu recebo o Globo de Ouro, Revelação do Ano.
E eu fiquei conhecido como Pai Chorão.
Pronto, e a pergunta que toda a gente quer perguntar, não é? É porque é que tu choraste tanto? Ou seja, o que é que te bateu ali?
Também é injusto darmos a entender que a Bárbara não se interessa pelo pai, não é? A Bárbara quer muito saber o que o pai pensa e sente a respeito dela.
Quando é que tu sentiste que eu já não era uma criança?
Eu não sei se o Rui Bandeira já sentiu isso. É que nesta entrevista a Bárbara está a ser como é que um bocadinho infantil.
Achas que eu sou mais menina do papá ou da mamã?
Respondo eu, do papá, claramente. Aposto que a mamã não se prestava a isto. Então, 45 minutos no programa da Júlia e todas as perguntas são sobre a filha. Eu sei que o amor dos pais é incondicional, mas também não é preciso abusar.
Esta pergunta é interessante também aqui.
Ok.
Qual é que tu achas que é o homem ideal para mim?
Quando disseste que era interessante, Bárbara, pensei que de repente era sobre outro assunto. Não é que as impressões do teu pai sobre o teu passado, presente e futuro não sejam interessantes, mas era para variar.
Como é que foi para vocês eu decidi sair de casa aos 18 anos?
Bem, isto na verdade foi publicidade enganosa. Isto não é uma entrevista da cantora Bárbara Bandeira ao cantor Rui Bandeira. Isto é uma entrevista de Bárbara Bandeira ao indivíduo que se notabilizou como encarregado de educação de Bárbara Bandeira.
Já falámos muito sobre mim.
Já.
Vamos falar um bocadinho sobre ti.
Agora já não dá tempo, Bárbara, nada feito. Tarde demais. Já só temos 30 segundos para analisar o típico momento. Agarrem-me, senão eu choro.
Qual típico momento? Estás a falar de quê?
Hás de reparar que as pessoas que começam uma entrevista a dizer eu hoje não vou chorar, não posso chorar.
Ah, sim, sim.
Passado 5 minutos estão invariavelmente a chorar. Normalmente quem não vai chorar não anuncia isso. Simplesmente não chora e pronto. Repara, o primeiro aviso.
Não somos perfeitos, não existe um pai e uma mãe perfeita, mas tentámos que tu conseguisses seguir o teu sonho.
Sim.
E estamos aqui para o que der e vier, sabes disso?
Não vamos chorar.
Não vamos chorar.
Alguma vez, claro que a Bárbara, chorar, nem pensar.
Oi? Passem os anos que passarem, graves o estilo que gravares, para mim vais ser sempre a minha princesa.
Vai começar.
Não.
Há uma coisa que eu não consigo, é se tu choras, eu choro. Ok, vamos passar à próxima.
Show must go on.
Também há uma coisa que eu não consigo, é se a Bárbara Bandeira chora, eu choro.
E se tu choras, Joana, eu também choro.
E depois há pessoas no carro,
se
a Inês chora, eles também choram, depois nunca paramos e vai ser horrível. A chuva mesmo de hoje é disto, não é? É um mundo a chorar.
Enfim.
Não me lembro de estar em casa da avó Mica.
Sim.
E do Joaquim e tu, ó Bárbara, canta lá o Agente da Minha Terra. E tu ias para a casa de banho para que a gente não visse a tua cara e, portanto, talvez também pelo efeito, pela reverberação.
Acho que era só vergonha mesmo.
Pessoas que cantam no duche eu já conheci várias. Agora, pessoas que cantam na casa de banho, mas fora do duche, nunca tinha ouvido falar. A parte boa, no entanto, vem agora, porque houve um momento de emancipação em que Bárbara avançou para outras divisões da casa.
Lembro-me perfeitamente do primeiro dia em que cantei na cozinha o Agente da Minha Terra e o avô que chorou.
Sim, o avô que chorou, mas não foi só por causa da música. Foi sobretudo porque finalmente a Bárbara libertou a casa de banho. Imaginem a amassada que é precisar de usar. Estás aflito e estar sempre a ser usada para um concerto de covers da Marisa.
Extremamente, extremamente, extremamente desagradável. Tão desagradável.
Com o apoio de iServices, reparação na hora de smartphones, tablets e MacBooks. Saiba mais em iServices.pt.